Boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Começando pelos assuntos mais, teoricamente, mais simples. A próxima audição pública que está marcada para o Algarve está organizada. Teremos da parte da manhã o Sr. Reitor da Universidade do Algarve, o Presidente da Região do Turismo do Algarve, o Presidente da CIM do Algarve e depois, seguindo duas sugestões do Sr. Reitor da Universidade do Algarve, teremos a Presidente do Conselho de Administração da CRER, Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, e também uma segunda sugestão do Sr. Reitor do Algarve, a Sra. Presidente da Associação Rota Vicentina. Dia 18 de dezembro. A audição estava marcada para dia 11, só que o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro foi antecipado para terça-feira, dia 11, e tivemos necessidade de adiar uma semana. E, portanto, da parte da manhã, teremos este conjunto de oradores. Da parte da tarde, conforme combinamos também, temos os presidentes das CCDRs. Estão todos confirmados, exceto o presidente da CCDR do Alentejo, que disse que não podia estar, porque tinha um compromisso agendado anteriormente fora de Portugal, acho que na União Europeia, numa instância da União Europeia, e nós eu respondemos dizendo que, pedindo para que se faça representar por outra pessoa da estrutura, estamos à espera da resposta. Presidente da Região de Turismo do Algarve, Reitor da Universidade do Algarve, Presidente da CIM do Algarve, não, a audição pública do Algarve, 18 de dezembro. Depois, a Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade. E a Associação Rota Vicentina. Serão estes os 5 oradores da manhã. Da parte da tarde, serão os presidentes das Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional. Todos. São os 5. O único que, como disse, que manifestou indisponibilidade foi o presidente da CCR do Alentejo, por um compromisso assumido anteriormente, à data do nosso convite. Nós pedimos para que se fizesse representar toda a estrutura. Muito bem. Em relação à audição do Algarve, está organizada, portanto, todo dia. Nas instalações da Universidade. O local em concreto, deixa-me ver se a Isabel nos ajuda. Auditório Campos da Penha. É lá em cima? Ok. É Faro, não é? Faro, ok. Muito bem. Então, em relação à audição pública do Algarve, julgo que está encerrado o assunto. Próximas audições na Comissão. Está confirmada a audição 2 a 8, dia 6 de dezembro, às 17 horas, com início às 17 horas, com a senhora comissária Corina Cretchu. Era isso que eu ia dizer. Nós já pedimos autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que, caso o plenário não esteja concluído às 17 horas, para começarmos a audição às 17 horas, já temos autorização para isso. Sim, mas só por algum imprevisto é que ele terminará depois das 17. Mas, em todo caso, tratando-se de uma comissária europeia, achei por bem pedir essa autorização. Ficamos sempre com a autorização deste lado e depois decidimos, na altura, o que fazer, não é? Estamos num plenário, falamos uns com os outros e decidimos o que fazer. Bom, agora temos mais dois assuntos. Temos o assunto da conferência de 8 de janeiro e o assunto do relatório. Penso que o assunto da conferência deverá ser mais rápido do que o assunto do relatório. Em relação à conferência, temos aqui um conjunto de entidades propostas pelo PS, que já tinha circulado numa lista, por mail, as entidades propostas pelo CDS e pelo PCP. Duas? Ok, então... Significa que temos 32 entidades propostas para um dia. Portanto, temos aqui uma impossibilidade matemática a resolver. Se calhar o mais indicado era cada grupo parlamentar indicar alguém, no caso o PCP do Bloco, presumo que sejam o Heitor e o Bruno, e depois o PS, CDS e PSD indicar uma pessoa também, para que se reunirem e fecharem uma lista com um número de entidades que torna impossível fazer a conferência possível, porque... Não dá tempo. Vai ser o caos. Ora bem, eu estava a contar que a conferência decorresse nos moldes que decorreu em Évora, em audição em Évora, em que demos 8 minutos a cada convidado, mas... Heitor Sousa. Heitor, sim, é melhor ligar os microfones, darem da palavra, por favor, também, para ficar gravado.
Eu acho que para uma conferência deste género, se se convida alguém, é para falar. Não se convida alguém para vir para a plateia. Este tipo de pessoas, que são investigadores, que têm uma experiência e têm um saber acumulado, e que está em curso, não é? Tem processo de investigação em curso, pá, não vêm por uma conferência destas para ouvir. Isso é o nosso papel. O nosso papel é ouvir e fazer perguntas. Agora, se nós queremos que estas pessoas todas tenham comunicações para ajudar ao trabalho da Comissão, isto é uma conferência para ajudar ao trabalho da Comissão, não é? Esse o objetivo é pensar estratégia para a próxima década. Na área de inovação e desenvolvimento. Acho que se há 32 pessoas, tem que se cortar. Pronto, tem que se cortar as pessoas, não podem falar todas. Ou seja, todas estas pessoas estão indiciadas para serem convidadas, não vão ser, muitas delas, ou algumas delas, não vão ser convidadas. Pá, agora, eu acho que não faz sentido convidar para virem assistir uma conferência. Quer dizer, podem vir, não é? Mas... acho que não vale a pena fazer criar aqui uma espécie de primeira e segunda categoria, que são os que falam do púlpito e os que assistem. Isto não corre bem, não corre bem.
António Costa Silva.
Bem, não concordo nada por uma razão muito simples. Estamos a ligar o complicómetro. Nós, nas audições que fizemos espalhadas pelo país, escolhemos entidades, como vamos fazer no Algarve, e escolhem-se outras entidades para participar. E é formato de audição, é pouco diferente. Ou seja, a forma como nós escolhemos. As pessoas participam, fazem perguntas, a única diferença é que os deputados, em primeiro lugar, têm o formato de audição. É só isso. Ou seja, quem está... É humanamente impossível dar 8 minutos a 32 pessoas para falar. Portanto, é humanamente impossível. Tem que se escolher. Tem que escolher os temas que queremos fazer. Em concreto, quais são as áreas da inovação, da investigação, o que é importante para o nosso trabalho. Escolhem-se os painéis. Depois, convida-se uma montanha de gente que possa participar, possa dar contributos, possa fazer questões, possa dizer o que pensa. E nós, como deputados, estamos lá para questionar, para ajudar a aprofundar o conhecimento. Acho que essa é a filosofia. E o formato, ser audição, é quase igual a ser conferência. Peço imensa desculpa, mas não vejo grande diferença.
Obrigado, António. Bruno Dias, pediste a palavra, não foi? Não. Ainda não. Margarida Marques.
Era um pouco na linha daquilo que disse o nosso colega, que acabou de dizer, relativamente ao estatuto, ao formato de uma audição desta natureza e também na sequência daquilo que disse o Rocha Andrade. Ou seja, nós não estamos aqui a fazer uma sucessão de painéis tradicionais, no sentido que fazemos normalmente. O que é facto é que nas audições que nós fizemos, efetivamente tivemos, se quisermos comparar com o modelo anterior, tivemos painelistas e tivemos participantes. Por exemplo, estou a pensar na de Leiria, em que havia pessoas que estavam na assistência e que também podiam pôr questões, se interessasse. E, sobretudo, nós estamos aqui a definir uma estratégia, efetivamente, e estamos também a definir o financiamento do desenvolvimento dessa estratégia. E, portanto, acho que temos interesse. Portanto, eles não estão lá apenas como cientistas, mas estão lá como pessoas que têm uma estratégia para o desenvolvimento da ciência e da inovação, por um lado, e, por outro lado, gente que lidou com a gestão da ciência. Não são só cientistas. Interessa-nos também ter gente que lidou com a gestão da ciência, que sabe quais são as dificuldades de acesso aos fundos estruturais, por exemplo, que sabe, que nos sabe explicar onde é que estão os constrangimentos e onde é que se pode ou não pode agir, e, inclusivamente, fazer propostas concretas de propostas que o Governo ou que os parlamentares europeus ou que nós próprios possamos fazer e que possa, de certa forma, facilitar o desenvolvimento de uma determinada estratégia. Ou seja, nós temos aqui, não temos a investigação propriamente dita, temos uma estratégia para a ciência por um lado e, por outro lado, quem a gera, o financiamento dessa estratégia. Faça isso, acho que faz todo o sentido termos mais do que, convidarmos mais pessoas do que os oradores e procurarmos fazer uma audição em que quem está lá intervém, ouve, porque muitas vezes ouvindo os outros também se aprende e, portanto, acho que ganhamos em ter uma participação alargada. Obrigada.
Agora, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso Presidente, pelo menos fora do plenário, costuma ser uma pessoa sensata. No plenário nem sempre, mas... Não, mas pelo que eu percebi, a sugestão aqui é que os próprios grupos se possam sentar aqui um bocadinho e das indicações que aqui estão, e portanto vamos admitir que das indicações que aqui estão, o Partido Comunista indicou duas entidades, o Bloco de Esquerda indicou duas entidades, eu peço desculpa que o CDS esteve um bocadinho e indicou uma, duas, três, quatro, cinco entidades. O Partido Socialista terá indicado 30 pessoas, portanto, haverá aqui alguma desproporção entre as pessoas que foram indicadas, mas se calhar o que fazia sentido era podermos ter aqui, perceber quem é que nós queremos ter como oradores principais, porque também é um bocadinho ridículo convidarmos cada uma destas pessoas para vir cá falar 2 minutos, também acho que sinceramente não se convida estas pessoas para em 2 minutos dizerem tudo o que querem dizer sobre esta matéria. Tentámos definir aqui alguns painéis essenciais, pronto, para haver aqui alguma ordem na coisa, e depois, como é óbvio, olhando para a lista, há aqui um conjunto de pessoas que nós mesmo assim queremos convidar para virem cá assistir e fazer perguntas, não sei o quê. Não há nenhuma questão com isso, não há nenhum problema com isso. Agora, de facto, eu acho que é um bocadinho impossível matematicamente nós pormos este rol de gente toda, tipo congresso partidário, a falar em 2 minutos cada um e preparar o seguinte. Isso acho que sinceramente não faz muito sentido. Portanto, como há aqui alguma desproporção da parte das indicações, acho que também implica cada um de nós, eu certamente no meu grupo farei isso, pedindo desculpa por ter indicado tanta gente, mas farei isso de fazer aqui algumas escolhas, fazer aqui alguma seleção das pessoas que eu acho que de facto são mais relevantes, que podem estar numa lógica de um painel e depois os outros se calhar podem estar a assistir, a fazer perguntas. Eu admito que se calhar algumas pessoas podem, eu farei direi, estou bastante à vontade para dizer, para estarem numa lógica de painel, para estarem só a assistir e fazer uma pergunta, se calhar não fará tanto sentido, mas acho que se houver aqui algum diálogo rápido entre os grupos, se consegue, com bom senso, encontrar aqui um programa que satisfaça toda a gente.
Antes de passar a palavra, queria lembrar o seguinte. O Sr. Presidente da Assembleia da República manifestou junto da mesa desta comissão interesse em encerrar esta conferência. Portanto, queria o nosso Presidente da Assembleia quer marcar a sua participação nos trabalhos desta comissão, participando na sessão de encerramento desta conferência. Portanto, é mais um dado que deve ser atendido num modelo que definirmos aqui. O deputado Bruno Dias tinha pedido a palavra, o deputado Fernando Rocha Neirado também. Como ainda não falou, o deputado Bruno Dias, posso...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu identifico-me mais ou menos com o sentido geral da reflexão que está a ser feita e que está a encaminhar-se para chegarmos à conclusão que não faz sentido estarmos a fazer uma audição que, por um lado, tem os mesmos moldes das audições anteriores e que, por outro lado, tem esta característica de procurar convidar, como convidámos os anteriores, para oradores, para 2 minutos cada um, ou coisa do género. Isso não dá. Por outro lado, não vejo mal. Eu estou aqui com duas perspectivas que eu acho que são contraditórias. Por um lado, a revisão da listagem de pessoas e entidades, no sentido de tornar a listagem mais curta, resolve o problema de não termos tanta gente para tantas intervenções para tão pouco tempo. Por outro lado, todas as pessoas que estão e entidades que estão naquela listagem, julgo que faria sentido convidar mesmo que não falassem. E o não falar não é uma opção que deve ser da Assembleia. Eu acho que cada um de nós, que nos seus partidos ou outras entidades já organizou sessões deste género, até audições dos seus grupos parlamentares, já convidou, em muitas ocasiões, grupos enormes de pessoas das quais a maioria não falou nas iniciativas para as quais foi convidada. Esteve, acompanhou, falou. Embora o formato tipo jornada ou tipo conferência com oradores convidados e programa e horário, etc., não tenha que ser formato obrigatório. Porque se nós convidarmos as pessoas para uma conferência, como foi aqui dito, é diferente de enviar um convite e dizer que gostaríamos de contar com a sua intervenção como orador convidado na audição tal. E, portanto, se aparece esse texto, bom, então aí é um compromisso que está assumido. Tem que se criar condições para que haja intervenção. Se não há essa conversa, desculpem o termo, se não há essa conversa que habitualmente existe, convida-se a estar presente e acho muito bem que o Sr. Presidente da Assembleia intervenha no encerramento de uma conferência onde está este conjunto tão ilustre de pessoas e entidades. E se forem 40, ainda é melhor do que se forem 30. É evidente que nem eles podem ter a ilusão que todos eles vão ser convidados a intervir, nem nós podemos ter essa expectativa. Portanto, o convidar a estar presente numa conferência... Eu acho que aqui a chave, se existe uma chave, é o tom e o texto do convite a ser enviado. Portanto, se o convite disser que é, como dizia o António, escusamos estar a complicar, se o convite for no sentido de estar presente numa conferência que não tem obviamente ali expresso o compromisso assumido de que venha cá falar sobre aquele assunto às tantas horas, se isso não acontecer, eu acho que não corremos o risco. Se é para fazer uma coisa mais próxima do modelo que seguimos nas audições anteriores, então tem que ser feito o trabalho que o deputado Luís Pedro Mota só estava ali a dizer. Mas aí também me parece que, quer dizer, não é a responsabilidade. O potencial de progresso de quem propõe 2 pessoas não é o mesmo potencial de progresso de quem propõe 30. E, portanto, a gente não tem muita coisa para ajudar. A nossa ajuda não pode ser muita. Estou a ser honesto, quer dizer. Estava só a dizer que, da nossa parte, eu julgo que é menos fácil fazer a identificação das pessoas que se pode reconsiderar do que o próprio proponente da listagem apresentada. Portanto, se há uma revisitação que possa ser feita, eu acho que quem tem melhores condições para fazer essa revisão é o proponente, mais do que outros deputados que olhem para aquela listagem e possam ter a sua opinião, mas é naturalmente que há um primeiro passo, é isso que eu quero dizer. Há um primeiro passo, sem prejuízo de posteriormente haver essa avaliação mais conjugada, mais conjunta.
Bom, eu tenho escrito agora o deputado Fernando Rocha Andrade, a seguir o deputado Heitor de Sousa, e o deputado Luís Leite Ramos a seguir. Só queria fazer uma observação. Se o convite para estas 32 entidades for convite a participar, não criando a expectativa que vão ser oradores convidados, estou certo que deixam de ser 32 e passa a ser muito menos. Portanto, e corremos o risco de... Não, não é isso. Corremos o risco de ter lá pouca gente. Não. Tem que se ponderar bem isso. Mas pronto, era uma observação que eu queria deixar para as restantes intervenções. Deputado Fernando Rocha Andrade. Fernando Rocha Andrade.
Há um progresso relativamente limitado que se pode fazer aqui sem a presença do próprio Alexandre Quintanilha nesta conversa. É evidente que com um conjunto de 50 pessoas nunca ninguém pensou que iam ser 50 oradores. E também, se fosse para ser 50 oradores, aquilo que eu faria era retirava já a proposta de fazer esta conferência, que é do PS, porque é uma coisa que não teria interesse absolutamente nenhum. Portanto, acho que aqui o que é evidente, e por isso é que eu também disse sempre que queria que fosse o Alexandre a tentar organizar isto, que era para não estarmos à volta desta mesa nós a tentar fazer essa organização, é que essa questão é como é que se organiza isto em painéis, quem fala, quem pergunta, quem modera, tudo isso, não é? Tinha que ficar um bocado fora daquilo que é um formato normal de uma comissão.
Aquilo é uma conferência, mas é uma audição. Formalmente é uma audição desta comissão. É certo.
Se for uma audição, para ser nos modos da mesma audição, sinceramente, acho que não tem interesse nenhum.
Mas
aquilo
que se vai dar servir tem que ser aproveitado para o relatório.
Claro. Não é incompatível.
Eu não estou. Bem, assim, eu consigo ouvir de várias maneiras. É a minha questão. Esta coisa a que se tem que chamar audição, por razões evidentes e até regimentais, não é? Foi sempre, pelo menos na minha proposta, colocada à parte, colocada de maneira diferente, para ser diferente das outras. Pá, se não conseguimos fazer diferente das outras, é perfeitamente possível. Há muitas coisas que não se conseguem fazer, acho que não tem grande interesse. Mas, de qualquer maneira, pá, eu propunha, eu não estou em condições de avançar nem mais um centímetro nesta discussão sem o Alexandre estar presente.
Ainda há dois deputados inscritos. Heitor Sousa. Heitor.
Nós estamos a ter esta discussão porque o que existia antes desta reunião era um convite a cada grupo parlamentar pensar em pessoas que trouxessem para esta conferência, cujo chapéu é Ciência e Inovação, intervenientes que refletissem dentro da sua área específica, situações que são novas e que interessa divulgar e que devem ser enquadradas na estratégia Portugal 2030. O chapéu disto, o chapéu político, é qual é a estratégia de Portugal, do nosso país, na próxima década, para a ciência e inovação. Esse é que é o chapéu, não é quadros de financiamento plurianual. Não. O que é o chapéu disto é a estratégia para a próxima década, ao nível da ciência e inovação. Para definir uma estratégia para a próxima década, ao nível da ciência e inovação, é preciso saber, identificar quais são as áreas onde essa ciência e inovação está mais desenvolvida e em que sentido é que está a ser desenvolvida. Portanto, interessa-nos ouvir os protagonistas dessa ciência e inovação nas suas áreas específicas. Eu acho que, por exemplo, não vale a pena voltar a ouvir, com todo o respeito, a Presidente da Universidade de Évora. Já nós ouvimos a Presidente da Universidade de Évora na conferência que fizemos em Évora. Não percebo por que razão é que ela volta a ser convidada. Em princípio, esta discussão está a surgir porque há pessoas a mais. Se há pessoas a mais, eu sugiro que se acrescentem, além das pessoas, os temas sobre os quais as pessoas vão falar. Porque isso talvez nos dê uma ajuda para perceber quais são aquelas, quais são os temas em que vale a pena, se calhar, que estas pessoas estejam presentes. Eu tenho a ideia que falar sobre trabalho e automação é um tema absolutamente essencial para a próxima década, porque a robotização do trabalho é uma ameaça para uns e é uma vantagem para outros, e é preciso discutir isso em termos políticos. E por isso vale a pena convidar alguém dessa área. Eu tinha outro nome, inclusivamente, para o fazer e tive que o substituir porque essa pessoa não está cá, nesta altura. E, portanto, eu sugiro que a metodologia que o deputado Pedro Mota Soares avançou, se calhar é mais correta. É, vamos reunir-nos todos e vamos tentar perceber quais são os assuntos que as pessoas vêm falar, e vamos cortar o número de pessoas, porque eu, sinceramente, estou um bocado como o deputado João Paulo Correia. Se estas pessoas não forem convidadas para intervir, elas não vão vir. Poderá haver uma ou outra que mora aqui em Lisboa, mas eu não acredito que uma pessoa de Peniche, por exemplo, da Sede Mares, venha cá à conferência. Ou... Pronto.
Luís Leite Ramos.
Bom, eu hesitei em intervir porque não quero baralhar tudo, mas eu confesso, quando a proposta veio de parte do Partido Socialista, estava à espera que houvesse uma definição mais clara do que é que se pretendia. Eu confesso que até agora ainda não percebi qual é o objetivo desta iniciativa. Posso interromper? Sim, sim, sim.
Desculpa. Na última reunião que tivemos, ficou combinado que o grupo parlamentar do PS faria distribuir a lista proposta pelo deputado Alexandre Quintanilha, ou seja, pelo sim. próprio grupo parlamentar do PS, para recolher contributos sim, dos diferentes grupos parlamentares.
Sim, sim.
E perante o encerramento da lista, agora que
não, mas a questão não é essa. Eu explico melhor. Uma coisa é nós estamos a discutir qual é a estratégia da ciência, tecnologia e inovação para a próxima década, que é um tema interessante, mas eu pergunto-me se é o objeto desta comissão. Outra coisa é estar a discutir o que é que vai acontecer em termos da estratégia pós 2020 neste domínio. E, portanto, a primeira dúvida é esta: vamos discutir os grandes temas da ciência da próxima década ou vamos discutir qual é a estratégia que o país vai adotar em termos do próximo ciclo de programação? Isso é a primeira dúvida. Em segundo lugar, eu entendo que uma iniciativa deste ano devia responder a duas ou três questões que eu acho que deviam ser prévias. A primeira é: o que é que está a correr bem e o que é que está a correr mal? Quer dizer, o que é que, do ponto de vista de quem faz investigação, de quem acede aos fundos e de quem, de alguma forma, tem responsabilidade nesta matéria, se queixa? Acho que devia ser um momento para identificar problemas. E, em segundo lugar, para termos algumas propostas que pudessem ajudar a corrigir alguns desses problemas e, de alguma forma, a colmatar falhas. Eu acho que uma lista com esta gente, por bem intencionada que ela esteja, se não houver um guião mais ou menos bem definido, vamos ter 20, 10, 30, 40 intervenções, que são muito bonitas, mas isto é uma salgalhada. Isto não nos vai servir para nada, peço desculpa, porque se nós não lhe pedirmos concretamente ao que eles vêm, há aqui uma diferença de entendimentos, o Heitor acha que é pensar um bocado nos grandes dilemas e nos grandes desafios do futuro, outros estão numa visão mais pragmática, mais operacional, dizer, bom, há setores ou há áreas que não tiveram financiamento, há projetos que não são, ou financiamentos que não são suficientes. Portanto, eu acho que, ele próprio referia, era importante organizar isto também por tópicos, quer dizer, por alguns tópicos que nos ajudam um bocado a definir os objetivos. Porque, no final, eu julgo que a maioria entenderá que o que nós queremos é contributos práticos, objetivos, sobre aquilo que é preciso, na próxima estratégia, no próximo ciclo de programação, melhorar, para que haja, no fundo, resposta a um conjunto de problemas que a comunidade científica tem. Foi assim que eu entendi desde o início. E, desse ponto de vista, se calhar também há aqui algumas propostas de nome que estão um bocado lançadas neste equívoco, porque há gente que tem experiência e conhece bem os meandros, há outra gente que não percebe nem domina bem estas matérias, mas eu acho que aí o professor Quintanilha é que nos pode dizer qual é a estratégia que ele pretende e a forma como pode organizar. Agora, eu também concordo, há aqui um problema que nós temos que resolver, é convidando pouca gente a intervir, os outros não vêm, não vale a pena, não adianta. Como é que nós conseguimos encontrar aqui um meio termo? Também tenho essa dificuldade.
Bom, por isso é que o deputado Pedro Mota Soares pediu, já tinha pedido.
Vou tentar ser eu aqui muito, muito rápido. Objetivamente, seja qual for o tema, o que nos interessa fazer desta audição é recebermos aqui um conjunto de contributos para um segmento que nós até elencámos quase como um capítulo autónomo, portanto que entendemos que tinha muita importância, que é a dimensão toda da inovação. E também nós não podemos pedir aqui uma coisa diferente do que andámos a pedir nos outros todos. Não faz muito sentido que nós, na parte da agricultura, venhamos dizer, olha, no relatório a nossa preocupação é como é que se vai financiar, a mesma coisa para a competitividade e de repente para a inovação estamos a falar do que é que deve ser a estratégia europeia para a inovação. Não, a lógica não pode ser um bocadinho essa. Não podemos agora desfocar um bocadinho do que estivemos a fazer. A minha sugestão de os grupos poderem falar aqui um bocadinho diretamente é porque eu admiti que, na circunstância do Partido Socialista, o deputado Alexandre Quintanilha, que aliás faz parte desta nossa comissão, pudesse ter aqui uma palavra relevante a dizer. E quando eu estava a sugerir uma lógica de painéis, não tem de ser aquele modelo clássico em que temos quatro pessoas e cada uma fala 20 minutos. Se calhar podemos encontrar aqui um modelo de participação de mais gente. Se calhar, se identificarmos aqui quatro temas, podemos ter uma intervenção inicial de alguém mais substancial de 10 minutos e depois um conjunto de outras pessoas a comentarem ou a falarem de uma forma um bocadinho mais reduzida. Eu percebo que quando nós temos aqui muita gente e é de facto difícil tirar pessoas, é sempre difícil para cada um de nós, podemos tentar encontrar aqui uma forma de participação o mais alargada possível. Agora, por muito alargada que seja a participação, é impossível metermos o Rocio na Botesga, é impossível que metemos 40 pessoas a falar, isso é absolutamente impossível. E eu acho que a única entidade que pode fazer aqui alguma seriação são os próprios que o estão, ou que deve fazer uma seriação, são os próprios que o estão a propor. Portanto, se calhar faria sentido, porque eu acho que nós aqui hoje não teremos essa capacidade de pôr aqui cada um, o PS indica o Alexandre Quintanilha, eu se calhar vou indicar outra pessoa qualquer, a deputada Ana Rita Bessa, o PSD, quem entender, que eu acho que numa hora de trabalho conseguem identificar aqui os temas que lhes parecem mais importantes nesta lógica que trata-se sempre de fundos comunitários e depois encontrar aqui um modelo. Eu até achava interessante termos um modelo em que, imaginem que temos quatro painéis, em que temos uma intervenção mais estruturada de 10 minutos e depois quatro ou cinco intervenções, um bocadinho como discussants, como arguentes do que alguém foi lá dizer. Pode ser um modelo interessante que nos permite ter mais gente a falar, com exceção dos deputados. Os deputados, eu estou completamente de acordo, acho que os deputados estão lá para ouvir, não estão lá para fazer intervenção, podem quanto muito moderar ou encontrar aqui alguma coisa, de forma a permitirmos que, em vez de termos 20 pessoas a falar, porque se calhar normalmente nós teríamos de 5 pessoas em 4 painéis, termos se calhar 30 ou um bocadinho mais, para conseguirmos ter aqui um bocadinho mais de contributos. Mas acho que é sinceramente a melhor sugestão que podemos fazer para avançar aqui um bocadinho.
Estamos a regressar à minha sugestão inicial dos coordenadores reunindo com o deputado Alexandre Quintanilha. Deputado António Costa Silva.
Muito, muito rapidamente, só para explicar um bocadinho, muito rapidamente mesmo, a lógica da construção da programação que nós tivemos no passado e aquilo que está a acontecer. Havia um condicionalismo exante nos unitários. E esse condicionalismo é que antes dizia mais ou menos o seguinte: os países e as regiões, portanto os países através dos programas nacionais ou automáticos, tinham que definir a sua estratégia regional de especialização inteligente, indo um bocadinho de encontro àquilo que diz o Heitor, ou seja, quais são as áreas de aposta a nível nacional. Em paralelo, as regiões, com os seus stakeholders, definiam a sua estratégia regional de especialização inteligente, ou seja, diziam para o que é que queriam efetivamente para as regiões, quais são as áreas de aposta em cada uma das suas regiões. Ou seja, não é tudo. É, no Alentejo é a agricultura, é a questão ligada ao turismo, portanto, tudo que tem a ver com desenvolvimento tecnológico, inovação e investigação, centradas ali. Pronto, até cada uma das regiões, umas com a saúde, outras com o calçado, outras com outras áreas, cada uma das regiões definiu as suas prioridades. E dentro dessa, e as estratégias regionais não têm tudo, só têm quatro ou cinco coisas no país ou na região a apostar. Mal ou bem, foi essa a lógica. E a partir daí, o que é que aconteceu? Portanto, foram criadas as equipas da estratégia regional, que deviam estar a funcionar, mas pronto, não interessa agora, e que monitorizavam ao longo dos programas operacionais, temáticos e regionais, a evolução da aplicação dos fundos nas áreas da investigação, inovação e tecnologia. Ao mesmo tempo, eram essas unidades, digamos assim, que tinham ou dariam apoio às autoridades estão no sentido de abrir avisos de concurso para as áreas em concreto de acordo com as necessidades e a procura existente. Bem, isso aí dá a partida para entrar no campo, que é um dos capítulos de prioridade que nós devemos avançar, que é o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Quais são as áreas a apostar? E estão definidas dentro das das estratégias regionais. Quer correu bem, quer correu mal, se foram muito burocráticas, se não funcionaram, se devem ser aprofundadas, se as regiões querem evoluir nesse sentido ou não. Uma segunda área, um segundo tema umbilicalmente ligado a este, tem a ver com os fundos. Isto são as áreas, depois são os fundos. Já lá vou. Sim, já lá vou. Nos fundos, que é a questão que nos interessa aqui, é quais são as áreas em que os fundos depois têm aplicação? Na aplicação através do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e nos regionais, a aplicação através dos instrumentos à investigação, desenvolvimento, inovação, etc., nas empresas e nas infraestruturas propriamente ditas. Uma coisa era a investigação própria, em concreto, nas empresas e no sistema científico e tecnológico, outra coisa são as infraestruturas. Eu penso que nós devíamos estruturar o nosso pensamento um bocado nisso, ou seja, quais são as áreas prioritárias que queremos apostar, que queremos trazer contributos, que queremos trazer em termos de futuro. Isso deveria ser um painel dentro das estratégias regionais e nacional. As estratégias regionais são sim que é uma nacional. Isso estava para fazer um painel para os responsáveis dessas áreas nos explicarem o que é que está a correr bem e o que é que está mal. Estão, e aí cada uma das regiões, as CCDRs, é que deviam ajudar dentro dos programas operacionais quem é que nos ia a colaborar neste painel. E depois, dentro das áreas de investigação do sistema científico e tecnológico, entre aí algumas dessas entidades. Da investigação e desenvolvimento tecnológico das empresas, são outras pessoas. E nas infraestruturas científicas e tecnológicas, são as necessidades do futuro em termos de investimento nestas áreas, são outros atores que devem participar. E eu acho que deveríamos dividir neste sentido. E cada um destes painéis, 4 ou 5 pessoas e um conjunto de convidados para nos ajudarem a discutir esta matéria. Penso eu. Não sei se compliquei demais.
Bom dia.
Eu fazia então a seguinte sugestão. Relativamente à ordem de trabalhos, sobre a ordem de trabalhos, que é o que eu, e os temas e a abordagem aos temas, eu admito que já há aqui alguma reflexão adiantada, como acabámos de ver, da parte do deputado António Costa Silva e do deputado Luís Pedro Mota Soares, e eu penso que a próxima reunião, seja no formato de reunião de mesa e coordenadores, seja numa reunião específica com os representantes dos partidos para abordar este assunto, acho perfeitamente bem que seja feita essa tirada das conclusões em relação a isso. Eu penso que era importante agora tomar-se uma decisão e para ter consequência nessa reunião que vai ser feita. E a decisão que eu julgo que deve ser tomada agora é quanto, não à ordem de trabalhos, digamos assim, mas quanto ao modelo ou ao formato da reunião. Se nós queremos uma reunião, chamemos-lhe audição, conferência, seja o que for, formalmente será audição, não é? Pronto. Se é um evento promovido por esta comissão eventual, que é com todos os convidados sabendo que são convidados a intervir num determinado molde, é uma coisa. Então tem que haver uma redução substancial das pessoas identificadas na listagem. E isso tem que ser feito até à reunião que estamos aqui a dizer que vai ser feita. Se há outro modelo, eu estou a falar do modelo de funcionamento, não é o guião, etc. Porque corremos o risco de estar como estamos agora, na próxima reunião, que é, não podemos entrar em grandes detalhes, porque ainda não sabemos se é para convidar 32 pessoas ou se é para convidar 20. 20 dá para fazer 5 minutos a cada intervenção, um painel de manhã e outro de tarde. 20 convidados dá para fazer isso. 32 já não dá. E, portanto, aquilo que eu acho que importa clarificar é se queremos convidar as pessoas para estarem presentes, mesmo não havendo, à partida, o compromisso assumido expressamente de que é para intervir, como foi nas sessões anteriores, ou se é para falar nos mesmos moldes em que foi nas sessões anteriores. Há um prazo mínimo e há um contexto mínimo que tem que ser dado à partida, mas aí não é com esta listagem. E para se chegar ao modelo a definir na próxima reunião, tem que saber quantas pessoas se pretende convidar. Eu deixava isto, porque não querendo estar agora a entrar em pormenores, temos é que saber com o que é que contamos. É muito simples.
Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada. Eu penso que nós pedimos ao Alexandre Quintanilha para fazer uma lista de pessoas, pensar uma lista de pessoas, sabendo qual era, no estado em que nós tínhamos o conceito para esta conferência. O Alexandre Quintanilha falou com todas estas pessoas, uma por uma, e sei que tem estado preocupado em preparar a conferência e construir uma ideia para a conferência. Portanto, a minha sugestão é que sei que ele também não tem ideia de que todas as pessoas que estão aqui sejam intervenientes na conferência, mas também sei que todas as pessoas que estão aqui confirmaram que viriam à conferência. Portanto, a minha sugestão é que se faça uma reunião com o Alexandre Quintanilha para fazermos um pouco o estado da arte, já discutimos aqui muito, mas fazermos o estado da arte com ele, porque penso que era pouco... não encontro adjetivo, peço imensa desculpa, pouco interessante que nós tivéssemos, de certa forma, encarregado o Alexandre Quintanilha de começar a construir esta ideia e agora decidirmos aqui uma coisa que é diferente daquela que ele tem vindo a conversar com as pessoas. Portanto, penso que é melhor repetirmos esta discussão, ou melhor, continuarmos esta discussão numa reunião na próxima semana em que esteja o Alexandre Quintanilha. É a minha sugestão. Acho que não podemos avançar muito mais.
Bom, então regressamos à minha... Claro que sim, força.
Então eu queria que o deputado Alexandre Quintanilha expusesse num pequeno texto qual é o conteúdo, qual é o objetivo desta conferência e quais são os objetivos dos seus convidados. Porque...
Sabe mais do que nós já.
Pois, exatamente. Porque eu estou a olhar aqui para esta listagem e tenho todo o máximo de respeito por estas pessoas, mas eu não sei bem qual é o fio condutor que justifica todos estes convites. E, portanto, isso pelo visto está na cabeça do deputado Alexandre Quintanilha, mas não, ninguém consegue explicar bem o que é. Portanto, eu sugeria que o professor Alexandre Quintanilha, o deputado Alexandre Quintanilha, fizesse dois ou três parágrafos de justificação do conceito desta conferência, porque parece-me a mim, ao Costa e Silva, com todo o respeito, aquilo que nós andamos a fazer com as conferências regionais é isso que tu dizes, que se repita na primeira parte desta conferência, que é saber, em cada uma das regiões, quais são os aspectos que está a correr bem e que está a correr mal. Pronto.
Bom, assim, chegamos aqui pelo menos a um primeiro plano de consenso, que é fazer uma reunião entre os coordenadores e o deputado Alexandre Quintanilha. Também o que fica lá decidido é validado por todos os partidos e, portanto, fica uma decisão da Comissão, que é importante também que não seja só uma decisão nem da mesa ou do Presidente, é importante que seja mesmo uma reunião com coordenadores para ficar validado, para não haver equívocos para o dia e para o futuro. A questão aqui mais difícil tem a ver até, é uma questão técnica, que é aquela que alguns deputados têm apontado, que é a questão de saber como é que vamos dar a palavra a tanta gente. Essa é a questão mais difícil. Eu dei enfoque a essa questão porque sei bem o que custou organizar todas estas audições, algumas delas com um elevado grau de dificuldade para atender a todos os aspectos, não é? Vou chamar aspectos. Atender a todos os aspectos. Foi muito difícil em algumas audições. E sei que se alguma coisa estiver complicada, vai-me tocar a mim como Presidente da Comissão resolver. E, portanto, eu é que lancei já antecipadamente todos os problemas, porque é para depois não poderem dizer, não nos ocorreu pensar nisso. E, portanto, eu nessa reunião, portanto, que vou falar com o deputado Alexandre Quintanilha, posso marcar essa reunião com ele e os coordenadores, estarei na reunião para também perceber de que modo é que se vai tecnicamente organizar esta conferência. Eu acho que é importante chamar-lhe conferência, porque foi pensado assim desde o início, e foi esse o requerimento do PS também. Sim, conferência. Foi esse o requerimento do PS. Sim, foi essa a proposta também que levámos ao seu Presidente da Assembleia da República. Sim. Para se ouvirem uns aos outros, não é? Não...
Não.
Não, para se ouvirem, para falarem, e à medida que começou a falar um de cada vez, outros ouvem, não é? Bom, então, nessa reunião da próxima semana, tentaremos ver fumo branco, então, para resolver isso. Eu vou falar com o deputado Alexandre Quintanilha e marca-se a reunião na próxima semana. Pronto. Eu há pouco, pronto, fechando este assunto, há pouco falei das próximas audições, relembrei a audição da próxima semana, mas relembro também que que temos também aqui em agenda já mais 6 audições com os parceiros sociais, 6 audições, todas confirmadas, com exceção do UGT, que ainda não confirmou a data, falta só acertar a data, já respondeu que sim, mas que só acertar a data. A CGTP no dia 11, terça-feira, após o plenário.
11 de dezembro já?
Sim, após o debate quinzenal. A CIP é no dia 13, quinta-feira, após o plenário. Sim, dia 11 após o plenário o GT, dia 13 após... Dia 11, a CGTP após o plenário. Sim. Dia 13, a CIP após o plenário. Sim. Dia 19, a CCP, a Confederação de Comércio, após o plenário. Dia 20,
após o plenário.
Sim, e tudo após o plenário. Dia 20, a CAP, após o plenário. Sim. Confederação de Turismo, dia 20. Sim, após a CAP. É. É uma quinta-feira, dia 21 é o último plenário da Assembleia. Como a sexta de manhã não há mais datas.
Sim.
O GT em princípio ainda não confirmou, mas está apontado para o dia 12 após o plenário. O GT, sim. Aqui também uma coerência de CGTP, o GT, CIP, CCP, CAP e CTP. Portanto, podemos deixar a CTP para janeiro, também não é grave. Estamos no Algarve, não, estamos ao disso. Bom, então...
Quanto muda, não acho que é dia 19.
Ah, a CCP.
Não há agenda em dia
19.
Não há agenda ainda do plenário em dia
19. Hoje houve conferência de líderes, não sei se... Concordam com a sugestão do deputado Pedro Mota Soares?
Ou seja, eu juntava a CTP com a CCP e a CAP no dia 20 só.
Isso. Concordam? Tudo bem. Então vamos recapitular. Dia 11, CGTP após, é tudo após o plenário, portanto vou dispensar o após o plenário. CGTP dia 11, o GT dia 12, sujeito a confirmação. CIP dia 13, CCP e CTP dia 19 e CAP dia 20.
É tudo após o
problema. Tudo
após o problema. Com exceção da CCP, desastre. Isto é o
Assim, o combinarmos, se aquilo que combinarmos aqui for para levar mesmo à risca, vale a pena abrir essa discussão. Se ficar sempre para a eventualidade do momento. Bom, então vamos pedir uma intervenção inicial até aqui a 15 minutos. 20, 15, 20. Sim. Até 20. Enviamos novamente o convite, na confirmação do convite. Pedimos para fazer uma apresentação inicial até 20 minutos. Até 20 minutos. E fazemos só uma ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar. Só uma ronda. Ok.
Isso há quanto tempo já vamos fazer a discussão? 20, 30, 40, 50, 60, 70 minutos.
70, mais uma resposta.
Não, vou fazer 10. Vou fazer 10.
Um minuto, uma hora e 15, uma hora e 20 com os... Com a... Com o desconto de tempo vai... Pronto, okay. Bom, então, a CCP, no dia 19, a CCP fica para as 17 e a CTP para as 18h30, que já está. É. Pronto, irei dizer ao Sr. Presidente da Assembleia que são as últimas audições e é para concluir tudo em dezembro. As audições em dezembro. Sim. Muito bem. Também quero informar que, conforme combinamos, demos um prazo para as entidades europeias. Onde fica esse apontamento? É importante. É. Muito bem. Estava eu a informar que, há pouco que, como se lembram, demos um prazo a algumas entidades europeias que ainda não tinham respondido para, se não responderem a confirmarem o convite para audição até à data, para nos enviarem por escrito a sua posição. E, portanto, foram solicitados contributos escritos, de acordo com aquilo que combinamos na reunião, ao Diretor-Geral da Energia da Comissão Europeia, ao Presidente da Comissão de Economia, ao Presidente da Comissão de Economia e ao Comissário para a Ação Climática e de Energia. Portanto, estamos à espera também destes três contributos escritos. Sim, e estamos aqui... estamos aqui a relembrar que demos como prazo para o envio do contributo escrito até o dia 17 de dezembro, conforme combinamos também na última reunião. Muito bem. Moscovici? Mas ele já... Já percebi. Não, não percebi Moscovici. Não pedimos contributo. Margarida, estão a ver se a distraem, você não se. Não foi pedido o contributo escrito.
É que ele está cá, 16, portanto, é
Está aqui na Comissão dos Assuntos Europeus?
Está na mesma condição que nós. Está cá em Lisboa, na mesma situação em que está a Crédito Júnior. Vêm os dois à mesma coisa.
Bom, mas não foi pedido, não foi decidido pedir contributo escrito. Muito bem. Quanto às audições presenciais, contributos escritos, é este o retrato. Estamos muito perto do fim das audições.
Depois nós vamos pôr em anexo ao relatório todos os contributos escritos que recebemos, não é?
Isso fará parte agora do próximo ponto. Portanto, então vamos passar, dando por encerrado os pontos anteriores. Não sei, não tenho essa informação.
Representante do Parlamento da Assembleia da República no Parlamento Europeu disse que ele tinha dado dia 6 de janeiro, se a minha memória.
Damos o dia 8.
8?
E dia 8 temos a conferência.
Ah, ok.
Sim. Sim. Muito bem, vamos passar ao ponto do relatório. Vamos passar ao ponto do relatório. Bom, então. Nós temos aqui, ficamos num impasse na última reunião e julgo que todos refletiram bastante sobre este assunto para ver se hoje conseguimos desempatá-lo. Há aqui poucas possibilidades para resolver o modelo do relatório. Eu vou adiantar alguns entraves que têm que ser pesados para tomarmos a nossa decisão. Cada capítulo está atribuído a um partido, esse partido está encarregue de fazer esse capítulo, até 5 mil caracteres, portanto foi isso que combinamos, e depois iremos ter o momento de votação, depois do relatório está finalizado, teremos o momento da votação, e será votado capítulo a capítulo. Ou, se calhar, também pedir para que cada parágrafo de cada capítulo seja numerado de forma a permitir que cada partido não vote contra todo o capítulo, mas com os pontos do capítulo. Acontece que é provável que algum capítulo seja reprovado por uma maioria. Portanto, temos que contar que isso possa acontecer. O que é que acontecerá aí? Julgo que estamos todos de acordo que o relatório não pode ficar sem esse capítulo, portanto, mas também não pode ser o capítulo rejeitado o capítulo oficial do relatório, não é? Portanto, o que abre logo a hipótese de aqueles que o reprovam serem obrigados a apresentar um capítulo alternativo, não é? Isso levará com que cada partido faça o seu relatório, porque terá que apresentar as suas posições para grande parte dos capítulos. Para além de fazer os seus, terá que fazer as posições para grande parte dos capítulos. E aquele capítulo que foi reprovado poderia ficar como declaração de voto do partido que apresentou esse capítulo. Esta é a possibilidade A. Outra possibilidade que admito que possamos aqui discutir é haver um relatório factual daquilo que foram as audições, do que essencial foi dito em cada audição, e depois juntar a esse relatório a posição global de cada partido. Ou seja, a parte mais difícil é fazer o relatório factual, e quem é que o fará, e portanto, certamente com a ajuda dos serviços, mas o relatório factual nunca poderá ser dos serviços, será sempre da Comissão, não é? Portanto, nunca poderemos endossar essa responsabilidade. Portanto, deixo estas opções em aberto para que entramos agora em conversa. O António Costa Silva tem pouco tempo. Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. O Partido Socialista tinha, na reunião em que esta matéria foi discutida a primeira vez, tinha feito uma proposta para o modelo de relatório que não está em nenhuma dessas hipóteses que foi agora equacionada. E tínhamos preparado um calendário exatamente para haver várias versões e nunca corrermos o risco de chegar aqui e recusar um capítulo. Penso que nós devemos encontrar uma metodologia de trabalho que não corramos o risco de chegar aqui e eliminar um capítulo. E, portanto, por isso tínhamos proposto um calendário, que a mesa dispõe, em que tínhamos várias fases para assegurar esse trabalho de concertação, fundamentalmente. Aquilo que nós propusemos foi, era, portanto, o seguinte modelo. Há uma parte tendencialmente descritiva, em que se equacionam as questões fundamentais em cada um dos temas e que seria tanto quanto possível tendencialmente neutro, diga-se tendencialmente descritivo, para cada uma daqueles pontos que estão aí no papel que nós fizemos logo no início do trabalho desta comissão. E depois haveria um ponto de conclusões, um capítulo de conclusões, porque nós decidimos que havia 12 ou 13 temas, não me lembro, não tenho aqui o papel, e haveria um capítulo de conclusões e nas conclusões ou a comissão redatora ou relatora tem a capacidade de, para cada conclusão, encontrar uma versão única, ou nos casos em que não fosse possível uma versão única. As diferentes versões vinham aqui. Portanto, há uma conclusão versão 1, uma conclusão versão 2 e seriam votadas a versão 1 e a versão 2 dessa conclusão. Ou nenhuma delas, o que retiraria do relatório essa conclusão. Portanto, esta tinha sido a nossa proposta.
António Costa Silva.
Eu, sinceramente, e já tinha falado um bocadinho disso na última reunião, não me oponho muito a este modelo. Eu acho que temos de ser pragmáticos e realistas, portanto, o tempo é curto, as intervenções foram muitas intervenções que nós tivemos durante este tempo, muitas entidades que foram ouvidas, e eu acho que devemos fazer esta leitura capítulo a capítulo com uma metodologia comum, que é uma análise e identificação das questões centrais dentro da investigação, que é uma das áreas que hoje falámos aqui, ou da cooperação, ou da tecnologia, ou do que for, e acompanhar isso com elementos factuais. E os elementos factuais é, pegando nas intervenções das diferentes entidades, dos diferentes protagonistas, colocá-los lá, citando-os precisamente, daquilo que foi o mais relevante em cada um dos temas. Seja ou não da nossa concordância, tem que ser o máximo factual. Admitindo que, no final, surge uma conclusão e a conclusão seja mais subjetiva, seja mais o critério do entendimento do relator. Mas isto não inibe, portanto, se a metodologia for esta, uma introdução ou identificação das questões, e depois aprofundar um bocadinho e com uma conclusão final, portanto, mais uma coisa mais ou menos deste género, isto não inibe, na minha perspectiva, que dentro do relatório fiquem escritos os comentários críticos dos partidos. Sem que se chumbe. Percebem? Ou seja, aquilo é opinião, tentamos ser o mais consensuais possíveis, reconhecendo que as conclusões é muito difícil haver esse consenso, porque há muita opinião ativa sobre a avaliação que cada um faz. E dentro disso, cada partido tem um capítulo que é a opinião dos partidos, que é qual é o entendimento, qual foi a leitura que cada um dos partidos fez sobre cada um daqueles capítulos. E eu acho que aí fica clarinho, que nem água, todo o percurso que nós fizemos. Quase como se fosse uma declaração de voto. Ou seja, qual é a leitura do... Não, ou seja, no capítulo, no final do capítulo, haver um espaço de comentários políticos dos partidos. Estou a inventar agora, não sei qual
é. António, posso interromper só para fazer uma pergunta para tentar encaixar na tua proposta. Portanto, o PST, no capítulo, por exemplo, da modernização administrativa, tenta ser factual com aquilo que foram as audições sobre este tema, é isso?
Sim. Primeiro, pronto, uma introdução onde refere as principais questões daquela área. E segundo, as audições, exatamente. As audições. E uma terceira parte, conclusões. E paralelamente às conclusões, vêm os comentários dos partidos políticos, que é uma leitura específica de cada um daqueles temas. Mas com limites, como é evidente, senão fica aqui uma coisa coxa. Peço desculpa.
Antes de mais, um ponto prévio, não sei se nós falámos disto muitas vezes ou não, mas acho que isso era muito relevante. Eu acho que nós temos de ter uma parte que seja absolutamente factual. E absolutamente factual é dizer, fizemos 100 reuniões, foram 1000 horas de trabalho, recebemos não sei quantos contributos, fizemos estas audições todas. Acho que há uma parte aqui, pode ser uma espécie de prólogo, pode ser um prefácio do Presidente. Há uma parte que eu acho que, sinceramente, nós temos de valorizar, porque eu não conheço muitos parlamentos que tenham feito o que o Parlamento Português fez. E, portanto, isto, de facto, quando nós fomos olhar para o número de horas de trabalho, para o número de reuniões, para o número de audições, para o número de quilómetros, qualquer métrica que nós encontramos aqui é uma métrica que eu acho que é positiva para o Parlamento. E eu acho que proteger aqui um bocadinho a margem do Parlamento, proteger não é isso, mas valorizar o trabalho que nós fizemos, acho que é muito relevante. E, portanto, acho que tem de haver uma parte que seja absolutamente factual. E devíamos ter até num anexo, ou não todos, eu não sei se nós vamos depois no fim editar o relatório ou não, até admito que editamos o relatório, acho que faz sentido editarmos o relatório, acho que nessa edição do relatório não podemos pôr os anexos todos, porque isso, como é óbvio, depois estava uma, mas podemos pôr um link onde é que estão as audições que foram gravadas no canal Parlamento, os documentos que nós recebemos, que certamente temos a capacidade de ter um arquivo digital, fazer um link para esses mesmos documentos, pronto, e todas as pessoas terem total acesso a tudo o que foi produzido aqui, a lista das que foram ouvidos, os que deixaram cá um papel, nós clicamos no link e o link vai para o papel que está no nosso arquivo digital. Acho que temos esse acervo todo, tem de estar completamente disponível, isso é absolutamente factual e até devia ser uma espécie de prefácio da coisa. Depois temos cada um dos capítulos, e eu acho que nós nos capítulos não podemos fugir ao que foi, por exemplo, eventualmente a audição do Governo, que disse isto, a audição das entidades, pontos de convergência, pontos de divergência, pontos principais de cada um do que os partidos disseram, sendo que nós devíamos ter também lá o link para a própria, porque tudo isso está gravado, para a própria edição da RTV, se lá quem quiser ir lá ver, e portanto também não vale a pena fazermos uma coisa hiper extensa ali, porque também não temos tempo sequer para isso. E depois, se nós temos um conjunto de conclusões, eu achava que as conclusões eram uma espécie de capítulo final, acho que faz um bocadinho mais sentido nós podermos ter eventualmente duas, três páginas a título de declaração de voto, ou chamaremos de outra matéria qualquer, se nós não quisermos chamar-lhe declaração de voto parece que está a votos de vencido ou não, mas dar ali que é a posição de cada um dos partidos. Vamos definir aqui o que é, também não tem de ser 5 mil caracteres, mas pronto, será ali duas, três páginas, e eu aí acho que é preferível constar no fim, em vez de estar a constar de cada um dos capítulos. Acho que isso, sinceramente, não faz muito... Nós tínhamos falado um bocadinho disso, ter as conclusões do capítulo próprio. Aqui entre nós, o que é o meu feeling neste momento? Como é óbvio, pode estar completamente errado. Eu acho que nós, com isto, em cada um dos capítulos, a coisa será relativamente consensual, ok? Admito que há um parágrafo que nós vamos pedir para votar e vamos votar contra e o parágrafo passa, okay. E há outro que vai alterado. Pronto, acho que aqui se terá, nas conclusões, é um campo mais político, chamamos assim. Estou a falar aqui completamente à vontade. Acho que será um campo mais político e que dará mais discussão entre nós e, portanto, precisamos de ter aqui mais algum tempo, mas estamos a confinar isto, não é 30 mil páginas, não. Quantos capítulos é que são? Agora está a falar um bocadinho de cabeça. Se fosse cada um a 5 mil caracteres, não em 50 mil caracteres, mas o campo de discussão estará um bocadinho aqui mais confinado, com a noção que, mesmo assim, logo a seguir às conclusões, temos lá a posição do PSD, do PS, de cada um dos partidos. Portanto, também sabemos que aquelas conclusões valem do ponto de vista do que foi votado na comissão, mas os partidos também podem dizer 3 páginas à frente ou 4 páginas à frente o que é que foi a sua posição, e, portanto, um bocadinho nessa mesma ligação. E eu acho que com isto nós conseguimos, pelo menos, dirimir ou conseguimos escolher aqui um campo que será menos disputa política e um campo de maior disputa política, mas estamos um bocadinho também a confinar esse campo. Eu acho, sinceramente, que é o que faz pode fazer mais sentido dentro do tempo que nós temos. Nós também não temos até outubro para discutir esta matéria, não é?
Heitor?
Eu acho que há aqui duas coisas um bocado até suscitadas pela intervenção do Mota Soares, que é o seguinte: eu acho que nós devíamos tentar oferecer como resultado do trabalho desta comissão todas o principal do conteúdo de todas as audições que fizemos. Ou seja, isso não tem que fazer parte do relatório, mas deve ser uma componente do relatório, nem que seja em anexo. Era preciso que as audições que nós, na minha opinião, as audições que nós fizéssemos, ou fizemos, até agora, e as que ainda vamos fazer, tivessem uma parte final em que, para cada intervenção, se fizesse uma síntese do que foi cada intervenção, e para cada intervenção há um link para se perceber que essa intervenção está registada no site da RTV. Porque é que cada intervenção deve ter uma síntese? Cada intervenção das pessoas que nós convidamos, não é? Portanto, eu creio que todos nós estamos um bocadinho de acordo que a expectativa do debate final, isto é, das perguntas, foi em regra bastante pouco interessante, não é? Pouco participada. Portanto, houve duas ou três intervenções por cada tema, pá, e isso não foi, digamos, em relação àquilo que se fez, que se falou anteriormente, não se acrescentou grande coisa. Hã? No final de cada dos convidados, aquele período final que a cada mesa sucediam depois intervenções do público, essa parte não foi muito participada, salvo uma ou outra exceção, que eu me lembro, e eu fui a todas, não creio que seja muito relevante, em relação àquilo que falaram os convidados anteriormente, não é? Portanto, acho que as intervenções e os convites e as intervenções foram bastante ricas, umas mais do que outras, mas foi de facto um trabalho meritório que esta comissão fez, e ele deve ser, digamos, mostrado às pessoas e deve estar acessível às pessoas. E, portanto, creio também que é preciso, em relação a cada uma das conferências, por exemplo, a conferência que foi sobre valorização e recursos humanos, não é? Foi a terceira, portanto, aquela que se realizou na Covilhã, na Universidade de Covilhã, Beira Interior, exatamente. Eu ficaria, digamos, a minha responsabilidade sobre esse tema em concreto seria de ir ouvir todas as intervenções feitas e sintetizar cada uma dessas intervenções, garantindo que essas mesmas intervenções têm um link de acesso ao tema que foi feito ou foi desenvolvido pelo interveniente em causa. Portanto, essa análise de cada uma das conferências dava-me a mim, um apanhado significativo dos assuntos que para o meu capítulo vou ter que utilizar a partir das intervenções que já foram feitas, que estão no outro lado, mas que não estão no próprio capítulo em referência. Digamos que eu vou aproveitar as sínteses que faço de cada uma das intervenções para depois a colocar no capítulo a que se refere a análise da questão. E depois, o que é que eu vejo mais difícil? O que vejo mais difícil é nós fazermos a segunda parte de cada relatório do capítulo, que é pegar nas audições e tentar compatibilizar com aquilo que está no quadro financeiro plurianual já proposto pela Comissão Europeia. Portanto, nós temos que fazer esta conjugação de coisas. E uma das situações que eu creio que em muitas das matérias vai acontecer, nomeadamente naquelas em que há redução de verbas, o que vai acontecer é que as expectativas que as pessoas formulam nas intervenções que fizeram na conferência não batem depois com a perspectiva de redução dos fundos que está aprovada pela Comissão Europeia. E, portanto, essa contradição, quando há, deve ser relevada pelo autor do capítulo que tem a responsabilidade de redigir. As conclusões, portanto, as orientações para o próximo quadro financeiro plurianual de cada um destas matérias, provavelmente não vai haver acordo. E nessas conclusões é que eu creio que vale a pena, se calhar, produzir pelo relatório maioritário, digamos, pela posição maioritária, uma posição alternativa. Porque essa sim, dentro de cada capítulo, justifica que a posição maioritária seja relevada a partir de um tronco comum, que é o tronco da análise que foi feita, sobre a qual, em princípio, não há grandes divergências, e que permite ao partido, digamos, que ficou com a responsabilidade de elaborar essas orientações ou essas conclusões em cada um dos capítulos, permite ao partido fazer essa proposta, sendo certo que, provavelmente, a proposta que nós vamos fazer, por exemplo, sobre valorização dos recursos humanos, não vai ser, digamos, acompanhada pela maioria, digamos, desta comissão. Pronto, mas isso ficava registado, digamos assim, em cada subcapítulo. Por caso contrário, se não se adotar este tipo de metodologia, se calhar o melhor é haver presidente da comissão, constitui uma task force ao seu redor, faz o relatório sobre cada uma dessas áreas e depois cada partido comenta, digamos, aquilo que tenha a dizer e propõe ou alternativas ou então reserva o direito de fazer uma declaração de voto em conformidade. Esta segunda alternativa é a alternativa mais fácil, porque é o PS, digamos, que tem a responsabilidade do segundo capítulo, que na minha opinião é o mais relevante de todos do ponto de vista da política, que é o segundo capítulo que tem as orientações e a análise das orientações essenciais. Esse é o capítulo mais relevante. Como é o Partido Socialista que está a fazer isto, se calhar uma comissão para fazer o terceiro, que são das coisas laterais, é o caminho mais rápido e mais eficaz. Não será propriamente o mais diversificado do ponto de vista político, porque se calhar, como disse há bocado o Bruno em comentário aqui lateral, desculpa lá poder referir isso, sobre uma série de áreas que fazem parte do nosso guia de elaboração de políticas, há uma série de áreas que nem sequer foram referidas. Transportes, por exemplo, foi uma das áreas que ele digamos, confessou aqui à parte, tem toda a razão. Quer dizer, há aqui uma panóplia de políticas relativamente aos transportes, a redes transeuropeias de transportes, etc., que não foram pura e simplesmente consideradas nestas conferências. E, no entanto, são exigências que resultam do próprio quadro financeiro plurianual que a Comissão Europeia nos propõe que nós pensemos e avaliemos. Portanto, esta segunda alternativa talvez se aproximasse um bocadinho da proposta que o Carlos, que o António Carlos Silva, Costa Silva, peço desculpa, eu em nome sou uma desgraça, eu peço desculpa a toda a gente, porque eu de facto sou bastante, bastante mau, só nisso, acho eu, de qualquer maneira. E no tempo. E, portanto, se calhar isto, esta segunda hipótese, pá, é, por caso contrário, eu para a minha primeira parte, eu assumo a inteira responsabilidade de, no caso da minha conferência, entre aspas, fazer essa síntese e essa, análise das intervenções e dos aspectos mais relevantes que cada uma dos intervenientes fez. Isso eu faço e não tenho rigorosamente, e acho que faz sentido que cada partido que tem temas afins a cada uma das conferências o possa fazer, porque isso é uma ajuda bastante grande, acho eu, para os trabalhos da Comissão, até para a memória futura. Em relação ao relatório, se for esta segunda alternativa, cada partido devia e deveria, se quiser, não é? No final, depois das conclusões ou das principais orientações aprovadas na Comissão, fazer um pequeno documento, 5 mil caracteres, a pronunciar sobre o relatório no seu conjunto e a marcar, se for caso disso, diferenças em relação a algumas das propostas que estão em cima da mesa.
Obrigado, Heitor. Portanto, as intervenções que ouvimos, quer do PS, o PSC, CDS e agora do Bloco, julgo que estão, consensualizam uma primeira parte do relatório, que é cada partido faz o seu capítulo da forma mais factual possível. Portanto, faltará saber o que é que se faz em relação e como é que se faz em relação às conclusões. Acho que é aí que a divergência está mais aí. Mas vamos ouvir o Bruno, que é o único que ainda não falou.
Como sabem, eu, das vezes que nós abordámos esta questão da organização do relatório, fui sempre muito cauteloso e agora vou ser um bocadinho mais radical nas cautelas. Eu acho que... Não, é assim. À medida que os trabalhos desta Comissão se foram desenvolvendo, eu comecei a reparar que a estrutura por áreas setoriais do relatório estava completamente desadequada. E a gente, se fizer um relatório, estou a falar do terceiro capítulo, aquele que tem aquelas áreas setoriais todas, transportes, falecidos. Há muitas que se interligam e há outras que estão completamente ausentes. E portanto, esta, digamos, aquilo foi uma espécie de construção cumulativa para depois poder dividirmos o trabalho. E portanto, eu julgo que nesta altura, de uma forma crítica e pragmática ao mesmo tempo, a melhor solução é eliminar a divisão por áreas setoriais. Eliminá-la. E estruturar a participação de todos os partidos nesta construção do relatório, na fase, não na fase de relato, que é aquela que o Mota Soares dizia e outros referiram, na base da referência concreta aos trabalhos da Comissão, mas na outra vertente, em que há uma análise crítica, uma perspectiva política, uma defesa de linhas de opção política relativamente ao que está em cima da mesa, aí a participação de todos os grupos parlamentares deve ser aquela que os grupos quiserem. E, portanto, se o Bloco de Esquerda quiser dedicar mais atenção às redes transeuropeias de transportes e o CDS quiser aprofundar a área da agricultura e das pescas, faz todo o sentido e não tem que ter o número de caracteres e de capítulos e de parágrafos. Quer dizer, se houver uma limitação que toda a gente tenha de cumprir para usar esse espaço como entender, para aprofundar os temas que entender. E isso, na prática, acaba por ir ao encontro da segunda opção que o Presidente aqui nos trouxe. Isto traduzido em concreto é aquilo que tu tinhas dito ao início, mas a segunda vertente, só que não setorial, não temática. Quer dizer, haverá uma parte inicial de relato sistematizado e exaustivo do que foram os trabalhos da Comissão Parlamentar eventual, aquelas coisas todas que já aqui foram ditas. E, exatamente, já está definido. Sistematizar aquilo que foi feito, isso já estava na parte inicial. Agora, o que eu ponho em causa, e acho que se deve soltar, porque tudo o que seja, tentar aproveitar aquelas peças, limita-nos, estamos amarrados àquilo. Portanto, eu por mim, largava essa estrutura de áreas setoriais e deixava à liberdade de cada grupo parlamentar aprofundar as áreas que entendesse, na sua perspectiva, prioritárias, dentro do espaço que fosse definido. É evidente que não faz muito sentido haver um partido que tem 10 mil caracteres, outro que tem 5 e outro tem 30 mil. Mas, dentro daquilo que se for entendido como razoável, haver essa possibilidade, porque a ideia original da participação dos vários partidos na elaboração do relatório era de incorporar os vários pensamentos e perspectivas e trazer essa diversidade. Muito bem, então que essa diversidade não seja em função das áreas setoriais, mas sim da visão global de cada grupo parlamentar. Eu acho que isso é o mais simples e permite cada partido também aprofundar naquilo que quiser e não subordina ou não... Eu julgo que o capítulo 2 deve ser integrado da mesma forma. Deve ser integrado da mesma forma. É essa a perspectiva que eu coloco relativamente à diversidade. Exatamente. Ou seja, tudo o que tem a ver com a vertente, digamos assim, informativa e factual e de guia para a informação do que está em cima da mesa é parte do relato. Aquilo que tem a ver efetivamente com a perspectiva política e naturalmente na diversidade das perspectivas de cada grupo parlamentar, colocava sem gavetas, sem prateleiras.
Bom, só mesmo antes de passar a palavra ao deputado Margarida Marques, nós na altura sentimos necessidade de definir a organização do relatório no início das audições, com o receio de chegarmos ao final das audições, agora com um problema acrescido de que não havia, os partidos não fizeram, não terem feito as audições sem uma orientação dos temas que lhes cabia, não é? Portanto, foi isso que nos levou a organizar a priori os temas, os capítulos do relatório. Foi a priori, porque percebemos, na altura, era essa a prioridade, que era a necessidade de começar a fazermos as audições, cada partido fazer as audições, sabendo de antemão os temas que lhe cabiam, acompanhar mais de perto. Pronto, foi isso. Presidente Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu gostava de dizer o seguinte, eu acho que, eu pego nas palavras do deputado Pedro Mota Soares para lembrar que, de facto, o trabalho desta Comissão deve ser refletido no relatório, deve ser refletido no conteúdo e no valor do relatório. Eu lembro que nós fizemos conferências, mas fizemos muitas audições aqui. E o contributo que nós temos é um contributo muito alargado, não é só o contributo das conferências. E penso que não devíamos transformar este relatório num somatório de relatórios dos partidos. E, portanto, eu tomava como sugestão a proposta que eu própria fiz e que o António continuou e, de certa forma, o Pedro Mota Soares, e tentássemos, eu percebo que hoje não se queiram todos aqueles temas que estão ali, nós inicialmente propusemos uma estrutura, o PS propôs uma estrutura ligeiramente diferente. O que nós propomos, o que eu sugiro neste momento é que a mesa, o Presidente, faça uma orientação, um documento de orientação para todos os relatores, no sentido que todos trabalhemos na mesma base, primeiro. Segundo, penso que ganharíamos, à semelhança daquilo que já foi dito, quer pelo PSD, quer pelo CDS, quer por mim própria, termos uma estrutura do relatório que podia ser não os 13 parágrafos da que nós acordámos no início deste trabalho, mas os cinco pilares da proposta da Comissão. Há cinco pilares, portanto, fazermos um relatório para cada um dos pilares da proposta da Comissão, seguirmos aquilo que foi dito por todos, no sentido da neutralidade, uma introdução, a neutralidade, a posição dos partidos. Acho que a diferença fundamental entre a minha proposta e a proposta do PSD é relativamente às conclusões. Eu percebo a preocupação do PSD, porque penso que a proposta que o PS fez torna-se mais difícil. É evidente, do meu ponto de vista, é bastante mais interessante e bastante mais desafiante, e penso que qualificava mais o relatório. Portanto, haver efetivamente conclusões e os partidos porem-se de acordo sobre essas conclusões, votando eventualmente sobre propostas alternativas. Estou a falar das conclusões, que são aquelas que poderão ser mais de orientação, sobretudo porque esta comissão não foi para nos entretermos uns aos outros durante todas estas horas de trabalho. Foi, de facto, para acompanharmos a negociação do quadro financeiro plurianual. Portanto, penso que faria todo o sentido, se fôssemos capazes, não estou certa que sejamos, mas nada como haver um texto em cima da mesa sobre o qual se trabalha, conclusões que tivessem, de certa forma, uma linha de recomendações. Por exemplo, nós sabemos, o PS relativamente ao CDS, temos uma divergência. Nós entendemos que devia haver mais fontes de financiamento que não aquelas que estão ali. O CDS é contra essas fontes de financiamento. Nós conhecemos essas posições de partida. Por exemplo, é natural que haja um texto de conclusões e que, de certa forma, possam ser recomendações que nós consigamos votar e encontrar maiorias. Percebo que este exercício, para mim, é o exercício mais difícil e não sei se conseguimos fazê-lo. E penso que foi nesse sentido que eu interpretei a posição do PSD. Mas a minha sugestão neste momento é que a mesa faça isto, faça um papel para todos os relatores, no sentido que nós possamos começar a trabalhar. Penso que, chegado a este momento, querendo nós ter um relatório acabado e com esta dimensão, temos de facto que começar a trabalhar no relatório, embora nós já tenhamos algum trabalho. Acho que o deputado Pedro Mota Soares fez uma sugestão que eu acho muito interessante, se quisermos dar, de facto, valorizar este relatório, que é os links para tudo o que é audições, etc. E, portanto, penso que fará sentido criar-se um portal ou algo onde os textos possam estar. Eu não sei onde é que os textos se possam disponibilizar, os textos escritos, mas talvez parlamento.pt podemos... Na página da Comissão, exatamente. Não me estava a lembrar disso na página da Comissão. Acho que faz todo o sentido e acho que isso até, de certa forma, nos protege na própria elaboração do relatório. Mas a minha sugestão é que a mesa faça um documento de orientação e que nós possamos começar a trabalhar.
Bom, o mais fácil é fazer o documento de orientação. O mais difícil é saber qual é a orientação. Nós estamos a tentar antecipar a grande dificuldade que vamos ter, porque... seria um prejuízo ainda maior do que aquele que estamos a ter neste momento, que é de estar aqui numa segunda ou numa terceira reunião a tentar definir o modelo relatório, é quando o relatório estiver avançado, ficar empatado porque não se consegue perceber como é que se vai votá-lo. Portanto, isso aqui é o grande ponto. Parece-me que se cada... acho que se calhar não valerá a pena desfazer os capítulos que temos aqui, porque é reiniciar um trabalho que pode, se não for com esta organização por capítulos, refazer a organização dos capítulos. Porque, acima de tudo, o que ficar aqui aprovado será a recomendação da Assembleia da República ao Governo. Não é? Portanto, será a proposta da Assembleia da República para o Governo, naquilo que deverá ser a negociação entre o Governo e a Comissão Europeia para o acordo de parceria. Portanto, nós não temos que entregar aqui linhas orientadoras, recomendações. Por isso é que eu, apesar de hoje se poder considerar que esta organização está um pouco desatualizada, depois de todas as audições que fizemos, mas seria também perder mais tempo estar a reorganizar o relatório e estes capítulos. Podemos manter esta organização. Seguir as sugestões que foram dadas de que cada grupo parlamentar faça o desenvolvimento mais factual da parte do capítulo que lhe cabe e depois, no momento final, termos uma ficha de conclusões que cada partido sugere as suas relativamente ao capítulo que fez e depois para cada grupo de conclusões, ou seja, para cada capítulo, há uma declaração de voto, há uma posição de cada grupo parlamentar, sobre todos os capítulos. Sim. Porque a parte mais difícil aqui, o atrito que vamos ter aqui vai ser na votação das recomendações. Portanto, esse é que vai ser o problema. E para isso... obviamente vai haver conclusões que serão reprovadas. Não haverá consenso. Né?
Continuará a ser um somatório de relatório.
Somatório como assim?
Não era
isso que eu estava a dizer. Não era isso. Sim, mas não é isso. A sugestão não é essa. Vamos ver. O PCP faz os dois capítulos que tem ao seu cargo. E os outros partidos também. A parte de conclusões fica num outro setor do relatório, em que irá reunir as conclusões, são propostas pelo partido que fez o capítulo. Pronto. Iremos votá-las. Bem, pronto. Mas para que não surja o problema que identificaste, que eu também identifiquei na minha intervenção inicial, de obrigar cada partido a fazer conclusões alternativas para todos os capítulos, ter no setor seguinte às conclusões, cada partido colocar a sua posição global, onde aí pode afirmar as suas divergências em relação a alguns capítulos. Eu acho que isso é preferível, porque nós vamos ter que votar o relatório. E o relatório serão as conclusões somente ou será tudo? Também temos que decidir isso. Vamos votar o relatório. O que é que vamos votar? Vamos votar a parte dos factos que foi feita por cada partido, mais as conclusões, ou só votamos as conclusões? Sim, pronto, eu estou a questionar, não é? Estou até... Aí é que vai ser o ponto de divergência. Aí é o ponto de divergência. Nós vamos divergir nas conclusões. Eu estou a seguir aquilo que me parece a linha mais maioritária aqui nesta reunião, depois de tudo que ouvi, não é? Então sugeres que se volte só às conclusões, é isso? Bruno?
Estou só a constatar um facto. Estás a ver o que eu estou dizendo, não é? Estamos a ter uma discussão que, ao contrário do que é habitual, está a fim.
Sim, eu também não. É assim. Não.
Há uma coisa de três exemplos. Cinco visões diferentes. Claro, cada um dos motivos
que eu estou lá. Assim, eu. Vamos em. Cinco versões. Sim. Sim, claro. Todos os partidos irão divergir em algum capítulo. Pelo menos, e portanto terão necessidade de fazer uma declaração, de ser considerações sobre os capítulos sobre os quais divergem, ou para salientar os capítulos que trabalharam também, não é? Portanto, depende muito disso. Mas, se a primeira parte, o capítulo 1, 2 e 3, forem factuais, portanto, sobrará para o quarto capítulo, o quarto setor, que são as conclusões e divergência. Julgo que será conveniente que seja o partido que faz o capítulo. Sim, aquilo que foi proposto pelo PS, pelo PSD e pelo CDS foi isso. Aquilo que foi proposto. Bom, deixa-me... Sim, mas, oh, Heitor, é assim, eu estou a fazer a súmula da maioria que se tem manifestado aqui. PS, PSD e CDS. Pronto. Porque é assim, se vamos estar aqui até a procurar uma unanimidade em torno do relatório, não há relatório. Portanto, também já percebi. Não há relatório. Agora, se cada partido, vamos lá ver, o PCP tem um capítulo que se chama Mobilidade e Transportes. Vai fazer o capítulo de forma factual. Ou tentará fazer o capítulo de forma factual. Depois, irá traduzir, irá factual daquilo que foi dito sobre o capítulo, não é? Do que foi dito sobre o capítulo. Essa é a primeira parte. Chegamos às conclusões. O PCP vai colocar as suas posições políticas sobre matérias nas conclusões. E assim o Bloco, e assim sucessivamente. E depois, no último setor, desculpa, Margarida, só para finalizar, o último setor, que será o quinto setor do relatório, é onde são as posições globais de cada partido. É isso que está sugerido. Quando falo em conclusões, barra recomendações, não é? Conclusões, barra recomendações. Porque as conclusões...
Os subcapítulos que nós temos,
sim,
encomendados a cada partido, têm uma conclusão, uma orientação. Proposta, é uma proposta de orientação.
Que vai pouco... E daí passar para as conclusões. Porque é aí que vais votar. Não, o que está proposto... Porque aí mas é que assim, aí, se não for assim, é que...
As próprias sugestões, todas as intervenções que foram feitas pelas pessoas, são muito diferentes umas das outras, não é?
Pronto, mas isso...
Não, é o primeiro relatório que eu faço aqui. São conclusões muito diferentes umas das outras. Tu, quando estás a fazer a análise do capítulo que tens em carregado de fazer, olhas para aquela, para essas reflexões...
Metes nas conclusões?
Só uma salvaguarda.
Mas, oh, Heitor, senão és obrigado a fazer um relatório.
Posso só
porque
fazer
tu vais divergir de metade dos capítulos que foram feitos pelo PS e pelo PSD e pelo CDS. Bem, então, é uma forma...
Cada partido, para cada um desses subcapítulos,
essa matéria foi gigante. Certo, mas isto... Sim, mas isto evoluiu depois para isto.
Eu penso que a questão que o Bruno está a levantar tem um ponto de partida, ou seja, evidentemente, se eu tivesse que escrever o capítulo Valorização das Pessoas, quando por isso é que eu há pouco disse tendencialmente neutro, na sequência daquilo que disse o António e que disse o Pedro Mota Soares, nenhum de nós é eunuco ideologicamente ou politicamente naquilo que está a escrever. E, portanto, quando eu escolho um conjunto de citações, sejamos claros, eu não escolho a citação A e B por acaso, e não escolho a C ou D. Portanto, o facto de ter sido aquela pessoa ou aquele partido que redigiu, efetivamente, quando faz um relatório, é um relatório tendencialmente neutro. E eu penso que aí estamos todos de acordo. Agora... Exatamente, mas também esqueceu-se da citação. Pronto, isso é uma coisa. Tendencialmente neutro. Claro que estou, e ninguém é diferente. Toda a gente, todos somos assim a escrever um papel. Peço imensa desculpa. Exatamente, tá? Sejamos claros, por isso é que há aqui uma distribuição por partidos e nós não pedimos...
Em abono daquilo que a deputada Margarida está a dizer, portanto, o relatório do Orçamento do Estado, quem fez este ano foi uma deputada do PSD, mas teve o CDS. Comissão de Orçamento. Bom, não interessa. Não foi um deputado da área do Governo.
Fui eu que fiz as golpes e foi na Rita Bessa. Área do Governo.
Foi na Rita Bessa. E foi um relatório que foi classificado como exemplar, porque foi a audição do Conselho de Finanças Públicas, extraiu de forma equilibrada o que foi dito. Não é? Foi a audição do SES, extraiu. E foi ao relatório do Orçamento de Estado, extraiu.
Não, o meu também foi aprovado na COFMA. Bom, mas só para terminar, só há uma coisa que eu queria clarificar aqui. Efetivamente, o segundo capítulo, a estratégia de negociação do quadro europeu, prioridades e fontes de financiamento, está salvaguardada esta questão das fontes de financiamento, e sendo o PS teremos a devida, digamos, ponderação naquilo que ficará no relatório, agora... É difícil considerar que a estratégia é uma estratégia que não se coloca à questão da União, que é descritivo. Não é descritivo. O primeiro é descritivo e, por isso, entendemos que deviam ser os serviços da Assembleia a fazer, introdução e contexto. O segundo, a estratégia de negociação do quadro europeu, prioridades e fontes de financiamento, é o PS que faz, portanto, não é um trabalho meramente técnico. Terá necessariamente as mesmas tendências que têm cada um dos outros capítulos. Sendo que as conclusões, digamos, os pontos que significam recomendações, estarão no capítulo das conclusões. Eu gostava de dizer uma coisa que acho que podemos clarificar e gostava de testar esta questão convosco. Quando eu há pouco dei o exemplo das fontes de financiamento, em que nós sabemos que temos posições diferentes, na declaração de voto que o PS a seguir fará, possivelmente evidenciará um caso desta natureza. Portanto, eu penso que o facto de haver um relatório tendencialmente neutro e conclusões que são propostas de recomendações não significa que cada partido não tenha espaço para expressar completamente a sua posição. E para expressar completamente essa posição terá a sua declaração de voto. Resumindo, seria errado que eu fosse defender fontes de financiamento que sei que o PS, que o CDS ou outro partido não está de acordo, mas isso não significa que o PS perca a sua posição. E aí, na sua declaração de voto, seguramente o PS irá colocar essa questão. Estou a dar isto como exemplo, porque acho que é um bom exemplo. Mas penso que é esta a nossa atitude na preparação do relatório.
Bom, portanto, estamos a caminhar para um certo consenso, porque não podemos sair daqui sem um modelo fechado. Bruno está de regresso. Bruno, vou fazer a súmula. Não sei se queres usar novamente a palavra. Com força.
O PCP, compreendendo inteiramente o sentido da... O PCP, compreendendo inteiramente o sentido da opção de organização do trabalho que tem sido maioritariamente expresso nesta discussão, não se oporá a que esta estruturação do documento seja assumida desta forma, e indicando apenas que se retira dessa equipa, digamos assim, redatorial, e participará com as propostas, com os contributos, de uma forma transversal, dando a plena primazia aos partidos que estão a avançar nesta metodologia, e que, não havendo nenhuma oposição ou nenhuma dúvida sobre a forma como o trabalho está a ser estruturado e organizado, entraremos posteriormente na fase de debate e de contributos e de eventuais propostas de alteração, mas indicamos apenas que nesta fase de distribuição de temas e tópicos, etc., e de indicação de conclusões para cada setor ou área setorial que seja distribuída, ficamos numa participação reservada para uma fase posterior.
Bom, então, deputada Margarida Marques, queria que ouvisse. Posso? Sim, mas vamos, chegaremos lá. Portanto, o que está aqui, maioritariamente, admitido como modelo de relatório, é que os autores, os partidos autores dos capítulos, melhor, do capítulo 2 PS e dos subcapítulos, dentro do capítulo 3, que designamos as orientações do quadro financeiro plurianual nas políticas, farão um desenvolvimento factual daquilo que foram as audições desta área. No quarto capítulo das conclusões, esses mesmos autores irão reproduzir as suas conclusões e recomendações. E num quinto capítulo, os partidos firmarão as suas posições globais sobre o tema. Ou melhor, sobre todos os temas relacionados com o relatório. Portanto, foi isso que ficou maioritariamente admitido. Certo? É isso, Pedro, não é? Pronto. Ok. Cada subcapítulo e o capítulo 2 terão, no máximo, 5 mil caracteres. Foi isso que eu combinado. O capítulo 1 ficará sem limite porque os serviços... há muita informação. Sim. Eu perguntei à autora se chegava. Cinco mil caracteres, estamos a falar de quantas páginas? Duas e meia? Achas que chegam duas páginas e meia? Cinco páginas? Aí cinco páginas? Bom, então.
Nós respeitaremos ali a tolerância do voto.
A deputada Margarida Mais está a dizer que respeitará a tolerância sugerida pelo deputado Heitor Sousa.
Não, a tolerância sugerida
pelo.
Há
que a vida
de João Geronimo.
Sim. Ok. Pronto, eu, entretanto. Entretanto, deputada Margarida Marques, há dois capítulos que ficam sem autor. Eu iria propor que um ficasse com o PS, outro com o PST.
Nós ficamos com o primeiro.
Coesão? Então, eu falarei com o PST nesse sentido. Mobilidade e transportes com o PST, coesão e modernização do território com o PS. Ok. Os timings que... Farei isso amanhã. Enviarei para os coordenadores e para a mesa e para a comissão relatora, como é evidente, estas decisões relacionadas com o relatório. Primeira versão do relatório. Quando é que...
Na altura, posso dizer que a proposta calendária que nós fizemos foi uma proposta à rebur, como dizem os franceses, a começar do fim para o princípio...
O 11 de janeiro?
18.
18 de janeiro, ok.
Eu não tenho aqui o relatório.
Sim. Convém? Aliás, no dia 18 já devem vir as conclusões, não é? Porque... Exato, sim. Mas é enviado para quem? Mas é enviado para quem, já agora?
Era isso mesmo que eu... Mas eu acho
para todos?
Que... Eu tenho a sugestão, primeiro, que o Presidente reenvie este relatório e que olhe para ele e veja se ele é execuível, primeiro, faça aquilo que nós discutimos aqui hoje, e depois indicar, eu acho que esta coordenação tem que ser assegurada pelos serviços, pelo apoio à Comissão.
Qual? Não percebi, desculpa.
Acho que esta coordenação...
Sim, claro. Não, a minha questão é assim, os relatores enviam...
Para essa pessoa que depois põe tudo em conjunto e faz um draft e envia a toda a gente.
Ok, que se não, então não será no dia 18, mas será nos dias seguintes, não é?
Mas nós deixámos aí os diazinhos, exatamente.
Ok. já está ultrapassado com este modelo.
Ah, está bem, 10 dias depois já comentamos.
Exato, já comentamos.
Ok. Então, recapitulando, no dia 18 os relatores enviam o seu capítulo com as suas recomendações e conclusões. Os serviços preparam um documento conjunto, enviam para a Comissão Relatora, para os coordenadores e para a mesa. Depois, até o dia 28, terão que chegar os primeiros comentários, não é? Os primeiros. Sim. Mas até o dia 28 têm que chegar os primeiros comentários. Os comentários dos partidos? Aos respectivos capítulos.
28 chegam os comentários no limite.
Sim. Mas assim, mas não, como não ficou aprovado o calendário, foi só apresentado. Agora com a alteração do modelo, se calhar.
Sim, mas acho que agora o Presidente podia rever isso e enviar-lhes essa documentação toda assim.
Terei que enviar amanhã com as datas todas, como é evidente. Isso é importante até para cada um guiar-se com o calendário. Portanto, 18, 28 e 30 são as datas de referência?
30 para quê?
A primeira reunião. Para tentar fechar? Partir pedra, não é?
Não, a votação final é
20. Tem que ser 20 porque o último plenário, onde terá que ser aprovado o relatório, é no dia. Não pode ficar, não é na semana seguinte, porque o mês de março começa uma sexta-feira. Ou sexta-feira já é março, então antecipa. Confirmo, dia 1 de março é uma sexta-feira. E obriga-nos a recuar uma semana. Portanto, temos que aprovar isto no dia 22 de fevereiro. Ou seja, temos que aprovar aqui no dia 20 para ser aprovado em plenário no dia 22. No limite, no dia 20, no limite. Não é? Vamos tentar que sim. Sim. Para cumprirmos o prazo.
Depois veremos então a conferência de inovação lá em dia 7 ou 8 de março.
Ah, pois.
Tivemos a escolha dos nomes todos.
Bom, amanhã eu. Sim, sim. E amanhã também já vou enviar o mail, vou falar com o deputado Alexandre Quintanilha.
Eu acho que devem ir nos prazos e assim que o Presidente fez agora, acho que vai ter os
concursos. Sim, sim. Como também, hoje espero amanhã de manhã falar com o deputado Alexandre Quintanilha e enviar também um segundo mail com a data da reunião com ele. Ok? Estamos já por concluído. Obrigado.